Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores lamentam a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator da Lava Jato.
Cristóvão Buarque elogia medidas do governo para ajustar a economia.
Mas Armando Monteiro alerta que redução das desigualdades sociais também deve ser prioridade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A delegação brasileira que participa do Fórum Econômico Mundial na Suíça vem tendo encontros com grandes investidores e jornalistas internacionais para explicar que o pior já passou na economia.
A participação brasileira repercutiu bem entre vários senadores, mas com a ressalva de que ainda há muito o que fazer para recolocar o país nos trilhos. Repórter Floriano Filho.
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfan, que também participou de reuniões no Fórum Econômico Mundial na Suíça, junto com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a política monetária brasileira entrou em novo ritmo. Ele falou especificamente sobre a redução em quase um ponto percentual da taxa básica de juros da economia. Atualmente, em 13% ao ano, o impacto imediato da queda é a redução da dívida pública. Goldfan ressaltou que a continuidade da queda dos juros depende da inflação e da atividade econômica. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, reconheceu que ainda é preciso avançar mais nos ajustes econômicos, mas avaliou positivamente a participação da delegação brasileira na Suíça.
Começamos a ter sinais positivo na economia. A inflação aparentemente sob controle. Em consequência, como tantos de nós dissemos, a taxa de juros começa a cair, não tem outra maneira. A PEC 55 fazendo com que haja um sinal de controle de gastos. Com isso, será possível reduzir a dívida. Aí as taxas de juros caem, não tem outro jeito.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, também enxerga um cenário que começa a se tornar mais positivo e comentou a afirmação da diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, de que se deve dar prioridade para o combate à desigualdade social.
Eu acho que esse é o grande recado do fórum, não apenas endereçado ao Brasil, que é aliar a esse novo padrão de crescimento econômico, de incorporação de tecnologias, uma sociedade que possa ser mais inclusiva.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que, diferentemente do que dizem os governistas, as despesas públicas não cresceram descontroladamente nos últimos anos, a ponto de exigir uma emenda à Constituição para limitar os gastos públicos.
Segundo explicações de Gleisi Hoffmann, o crescimento dos gastos se manteve estável desde 1998. O que mudou o cenário foi uma crise conjuntural, que atinge também outros países do mundo. Com isso, as receitas diminuíram, acrescentou a senadora.
Para ela, em vez de cortar despesas, o governo precisaria investir para que a economia voltasse a crescer. A senadora disse que o governo tem usado uma crise que não é só do Brasil para tirar direitos da população.
Senadores não vão ter um problema com o seu holerite no final do mês. Não vão ter um problema com o seu auxílio saúde. A maioria do povo brasileiro, principalmente quem ganha o salário mínimo, quem utiliza o SUS e quem utiliza a escola pública, vai ter.
As taxas de seguro obrigatório já começam a ser cobradas em alguns estados e estão mais baratas este ano.
Atualmente, metade do valor arrecadado é destinado ao pagamento de indenizações de vítimas de acidentes de trânsito.
Além disso, 5% vão para programas de prevenção de acidentes de trânsito e o restante é destinado ao Ministério da Saúde.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, tem um projeto que redistribui a quantia arrecadada com a cobrança do seguro DPVAT e aumenta o valor das indenizações pagas às vítimas.
Pela proposta da senadora gaúcha, metade do valor será destinada ao custeio de indenização de vítimas, 5% para campanhas de prevenção de acidentes de trânsito,
15% para o Sistema Único de Saúde, 10% para programas de reabilitação profissional e física do INSS e 20% para as entidades que gerem um regime próprio de previdência social, instituído por estados e municípios.
Na opinião de Ana Amélia, a nova divisão vai assegurar o apoio necessário para que estados e municípios, responsáveis direto pelo atendimento de vítimas de acidente, continuem prestando esse serviço adequadamente.
Fica no âmbito dos estados e municípios os programas de reabilitação física, motora e também profissional das vítimas de acidentes de trânsito e também aquelas questões relacionadas à previdência social.
E o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, defendeu o projeto dele que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para obrigar os sistemas de ensino a desenvolverem programas e ações específicas para os jovens e adultos com deficiência.
Ele lembrou que o Plano Nacional de Educação já prevê esse tipo de ação, mas como sua vigência é de 10 anos, o projeto, se aprovado, vai assegurar a continuidade das políticas educacionais específicas para jovens e adultos com deficiência.
Romário também destacou a importância do Estatuto da Pessoa com deficiência.
Sabemos todos que a verdadeira deficiência que causa mais mal e a mais destrutiva é a exclusão. Ao proteger e garantir os direitos da pessoa com deficiência, o Estatuto promove, em resumo, uma sociedade mais saudável que se concilia com sua pluralidade e valoriza suas diferenças.
O senador Benedito de Lira, do PP, pediu ao governo uma política de estímulo e incentivo à agroindústria no Agreste Alagoano para que a região deixe de ser apenas produtora e se torne também um centro de processamento de beneficiamento.
Uma cultura que ganha força na região é o abacaxi. E o senador contou que hoje os melhores frutos são exportados, enquanto os menores viram ração ou são jogados fora, porque não atendem às exigências dos importadores.
De acordo com Benedito de Lira, esses abacaxis fora do padrão não seriam desperdiçados se a região pudesse transformá-los em polpa, suco ou mesmo doce.
Para isso, é necessária uma política que garanta acesso à tecnologia e capacitação dos trabalhadores para a manipulação, o processamento e a comercialização de produtos derivados do abacaxi.
É preciso que incluamos mais conteúdo tecnológico à cultura do abacaxi e que criemos uma cadeia de produção que venha aumentar o valor agregado do fruto, o número de empregos diretos e contribuir para o fortalecimento da economia local. E não conseguiremos fazê-lo sem o apoio do governo.
A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, foi recebida com pesar pelos senadores.
O relator da Lava Jato estava a bordo de um avião de pequeno porte que caiu no mar em Paraty, no Rio de Janeiro. Na lista de passageiros, constam outros 3 nomes. As informações ao vivo com a repórter Marcela Cunha, que contou com a produção da equipe da Rádio Senado.
O ministro do STF, Teori Zavascki, e outras 3 pessoas constam na lista de passageiros de um avião de pequeno porte que decolou às 13 horas e 1 minuto desta quinta-feira de Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, no Rio de Janeiro. A aeronave caiu às 14 horas e 30 minutos, a 2 quilômetros de distância da cabeceira da pista de Paraty, na Costa Verde, próximo à Ilha Rasa. O nome de Zavascki na lista de passageiros foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele era o relator da Operação Lava Jato e se preparava para analisar as delações premiadas da Odebrecht, encaminhadas pela Procuradoria-Geral da República no fim de 2016. Teori foi indicado ao STF pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2012 e também foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, desembargador da Justiça Federal e professor de Direito Civil. O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, elogiou a postura do ministro durante a sua carreira.
Indiscutivelmente, o ministro Teori Zavascki era um homem que transmitia confiança, competência, patriotismo, que estava desempenhando a sua função com muito esforço, com muita dedicação, sempre com o objetivo de dar ao país o melhor resultado possível.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, também lamentou a morte de Teori, a quem atribuiu um grande senso de justiça.
Ele era muito respeitado por todos pela sua seriedade, pela maneira técnica como agia nos processos, não tinha medo de repreender quem extrapolava os limites da lei e, ao mesmo tempo, passava uma confiança muito grande para todos por seu senso de justiça. É uma perda irreparável, agrava, de alguma maneira, esse ambiente que a gente vive hoje, né?
Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, ressaltou a postura do ministro diante da relatoria da Operação Lava Jato.
Era um ministro que, apesar de ter pego talvez o caso de maior repercussão nesse momento no mundo, em termos de investigação, você pode contar nos dedos as declarações ou as vezes que ele apareceu. Quando eu me lembro da imagem do ministro Teori Zavascki, é assim, de um homem de poucas palavras e muita prudência.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB de Amazonas, disse que é preciso investigar as causas do acidente com transparência e participação da sociedade.
não apenas um grande jurista, mas um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, com uma independência inquestionável, em respeito de toda a sociedade brasileira. É algo que vai suscitar um profundo debate no país, não é? Inclusive, creio que as investigações em torno do acidente, elas têm que ser extremamente sérias.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou uma nota em que afirma que o Brasil, a sociedade e o mundo jurídico perdem um de seus maiores expoentes. Renan também disse que Zavascki ganhou respeitabilidade pelo senso de justiça, legalismo, equilíbrio e devoção às leis. Marcela Cunha ao vivo para o Jornal do Senado.
O presidente Michel Temer decretou luto oficial de 3 dias.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.